Rádio Nacional.
Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas nessa terça-feira, dia 30 de setembro. Eu estou ao lado hoje de Brenda Balbi aqui nos comentários, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Você participa pelo WhatsApp da Rádio Nacional, mandando a sua mensagem para 21 971 199966. Vamos começar falando da rodada do Brasileirão, porque o Atlético Mineiro vai abrir a 26ª rodada enfrentando Juventude, partida marcada para as 9h30 da noite de hoje na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo vem de vitórias sobre o Bolívar pela Copa Sul-Americana e o Mirassol vem de vitória no Brasileirão, querendo manter aí a boa sequência. Juventude, né? Por outro lado, o atacante Hulk vive um mau momento. Além de ter sido barrado pelo técnico Jorge Sampaoli, o camisa 7 atleticano levou um cartão amarelo polêmico no banco de reservas na vitória, aí sim, sobre o Mirassol. Após a partida, Hulk desabafou.
Já tomei o cartão por reclamação, assumo, tanto que eu parei de usar a braçadeira do capitão para não ter que me comunicar com os árbitros, para não tomar cartão, mas hoje é surreal, gente. Pelo amor de Deus, eu sou pai de família, eu trabalho a semana inteira. O cara faz isso aí, velho. Cara, você vai para casa agora, fica um monte de gente que não tava no estádio, que não sabe o que aconteceu, e você vai como culpado, porque os caras vão para casa, não sei, com certeza não vai dormir bem. Mas a gente que trabalha a semana inteira, tá aqui dando a vida, tá ali no banco, torcendo pro time, tá ali, o cara vem me dar amarelo e simplesmente sem falar nada. Cara, tem coisas que é surreal, tem que averiguar isso. Desculpa, mas assim, não tô acusando ninguém. Mas tem que ver que tem alguma coisa por trás, porque já tomei muitos amarelos aqui por reclamação e assumo. Também já tomei outro sem nem falar nada. O de hoje foi o mais ridículo em toda a minha vida. Eu simplesmente estava no banco com meus companheiros. O cara vem me dar amarelo e sai na boa. E eu perguntei aqui. Tinha dezenas de pessoas presentes. Eu perguntei, Clay, me fala por que você me deu amarelo na frente do nosso diretor, do Vitor. Me fala por que você me deu amarelo se eu nem falei nada. E ele não fala nada. Cara, pelo amor de Deus, por favor, CBF, todos os envolvidos, investiguem isso, que tem alguma coisa suspeita aí.
Tá aí então o Hulk desabafando aí, falando sobre essa questão. Ele que também continua aí com uma fase, né? E o goleiro Everson foi em defesa do experiente atacante, projetou também a reta final dessa temporada. Vamos ouvir.
O importante agora é a gente resgatar o Hulk. Temos dois meses e meio aí praticamente de Campeonato Brasileiro. Estamos a dois jogos para chegar numa final inédita para o clube, numa Sul-Americana, e o Hulk vai ser importante para a gente nesse momento. Às vezes é até bom um desabafo. Eu desabafei aqui em uma ocasião anterior e voltei muito mais fortalecido. Então, o que depender da gente, que a gente puder puxar, trazer e apoiar o Hulk, com certeza ele vai ter o apoio de todos os jogadores, não só dos jogadores, mas tanto da diretoria, tanto do próprio clube, para que ele possa voltar a resgatar a confiança que ele tem, que com certeza ele vai ser uma peça importante para a gente ainda nesse decorrer de temporada que a gente tem. Ele é um cara muito decisivo e vai nos ajudar ainda nesses dois meses e meio de campeonato.
Bom, já o Juventude está numa situação bastante complicada. A equipe de Caxias do Sul abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com 22 pontos e vem do empate aí contra o Internacional no fim de semana. O técnico Thiago Carpini falou sobre o desempenho da equipe nas últimas rodadas e pontuou o que precisa ser melhorado para que o clube saia dessa situação.
Eu acho que o micro é justamente quando essa bola começar a entrar e a gente encaixar de novo um bom jogo com o resultado. Por mais que a gente não faça o gol, nós temos que disputar, brigar pela segunda bola, isso eu tenho cobrado deles. E a gente tem conseguido criar essa alternativa coletiva de fazer a bola passar, de ter volume, de neutralizar o adversário. Então a gente precisa ser mais efetivo nisso, é o trabalho, o dia a dia dando confiança para os atletas, para o Talhari, para o Babi, para o Gilberto e para esses jogadores que vêm de trás sempre com capacidade de finalizar. Voltando no jogo do Flamengo foi assim também, o lance estava 1-1, uma bola dentro da área, o Tagliari viu meio que um roleio, sabe? Uma bola que a gente precisa ser mais eficiente, né? E no jogo do Mirassol também contava 1-0, uma grande defesa do Walter, que foi quase mais um gol do Mirassol no chute do Batalha. Então são esses pequenos detalhes, mas vai acontecer, vai dar certo, por isso que a gente segue pedindo e contando com o apoio, com a confiança do nosso torcedor, entendendo que nem sempre as escalações e as tomadas de decisões dos atletas vão ser aquilo que agrade a todos, mas a gente está pensando no macro, naquilo que seja o mais importante para o Juventude em cima de cada jogo, para que a gente possa continuar dando uma resposta.
Tá aí então o Thiago Carpini precisando tirar o Juventude ali da zona de rebaixamento, pegando esse Atlético Mineiro que vem aí dessa vitória na Sul-Americana, mas vem com problemas, né? Principalmente em relação ao Hulk suspenso, mais uma vez. O Hulk reclamando muito, Brenda. Pai de família não pode levar cartão amarelo, Brenda Bauer?
Tudo bem, Lu? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Nacional. É, eu acho que foi um pouco incoerente, né, o discurso do Hulk, juntando todas essas facetas, acho que não casou legal ali na construção do que ele queria passar, mas ainda assim, enfim, é um cara que dentro de campo a gente sabe que é um cara que sempre tá ali reclamando com a arbitragem, falando com a arbitragem. Esse fato, né, dele ter aberto, tipo, cedeu ali a faixa de capitão para que não tivesse mais contato direto com os árbitros. Acho que foi até uma atitude louvável, não sei se partiu dele, né? Não sei se foi algo que partiu dele ou foi algo conversado com a comissão técnica, mas de toda forma eu acho que também uma maneira ali de tentar blindar o jogador, mas ainda assim é um cara que tá estigmatizado, né? Fica estigmatizado, assim como outros jogadores que já ficam ali com o estigma de qualquer coisinha, de falar um A, já toma cartão amarelo. Então, de fato, eu acho que é o momento do Hulk, de repente, tentar, de fato, não falar com a arbitragem. Nesse lance, especificamente, não tem como a gente cravar, né, se foi ou se não foi, se foi positivo no sentido de que ele fez alguma coisa ou não fez alguma coisa. A gente não tá aqui pra isso também, pra julgar essa parte. Mas o que dá pra gente falar é sobre o Hulk jogador, né? Um cara que faz a diferença demais, assim, pro Atlético Mineiro, mas que, de fato, não vive uma boa fase. Mas a gente sabe que é um cara muito decisivo, né? Até pela força física que ele tem. É um jogador que, quando consegue ter a bola no pé, faz muita diferença. Consegue ter a bola ali sempre perto do corpo. E pra tirar a bola do Hulk é muito difícil. Mas, se o externo não tá bem, acaba refletindo dentro de campo. É o que tem acontecido com ele nesse momento. Mas, ainda assim, o Galo joga em casa, joga com o apoio da sua torcida. O Juventude não vem bem no Campeonato Brasileiro. Tem sentido muita dificuldade de pontuar. Então, pro Galo, apesar de todos os problemas, apesar também da falta do Hulk ali, ainda acho que o Galo é favorito para essa partida de hoje, para sair com os 3 pontinhos.
Tá aí então, Brenda Balbi apostando no Atlético Mineiro, bola rolando às 9:30 na Arena MRV em Belo Horizonte. Palmeiras e Vasco vão se enfrentar amanhã, jogo que vai acontecer às 7 da noite, lá em São Paulo, um jogo que interessa para muita gente nas duas partes da tabela, né? Em cima e embaixo a galera vai estar de olho aí nesse jogo. Por outro lado, tem jogador que vive a expectativa de marcar presença na lista de convocados, também pelo técnico Carlo Ancelotti, aliás, lista que vai sair amanhã. O nosso repórter Rafael Monteiro conta pra gente quem é o nome que pode pintar aí na seleção brasileira e aproveita também para atualizar as informações desse jogão Palmeiras e Vasco. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 salve aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Com uma série de atuações convincentes, o lateral direito, Paulo Henrique, fica na expectativa de ser convocado amanhã pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, para os amistosos contra o Japão e Coreia do Sul no mês de outubro.
A expectativa sempre existe, né? Como eu falei ali atrás, é sempre um sonho, é sempre algo que está no meu coração desde menino. Estive na última pré-lista, então a expectativa ela sempre se faz presente, mas eu continuo trabalhando com os pés no chão. Se acontecer, eu vou estar muito feliz e vou procurar estar preparado. Se não acontecer, eu vou seguir trabalhando para continuar ajudando o Vasco.
Paulo Henrique também falou sobre a sequência positiva do Vasco nos últimos 3 jogos, com 2 vitórias e 1 empate.
Cara, sabíamos que teríamos uma sequência muito difícil contra adversários do topo da tabela. Teve o Clássico, teve o jogo contra o Bahia, teve hoje contra o Cruzeiro. Mas eu acredito que a gente vinha pecando muito nos detalhes. Algumas coisas que estávamos deixando passar em alguns resultados, em alguns jogos. Temos corrigido isso, temos nos concentrado mais, temos nos dedicado mais nos dias de treinamento, nos poucos dias que nós temos. Então, cara, eu acho que esses detalhes que estávamos deixando passar, agora não estamos deixando também. Temos um jogo muito difícil agora diante do Palmeiras também. Agora temos aí que trabalharmos bem e analisarmos a melhor estratégia a ser adotada para esse jogo. Então vamos ver o que o professor, junto com a comissão técnica, vai passar para nós, qual o caminho será durante esse jogo, para que a gente possa lá e fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado.
Pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre o calendário do futebol brasileiro.
Não adianta estar a falar mais sobre o calendário, sobre os gramados, sobre, porque eu falo, vocês falam quando querem, e quando eu falo e critico, é porque eu critico e que não estou aqui para melhorar, e uma das minhas filosofias, as minhas críticas é no sentido construtivo, porque há espaço e há margem para crescermos, mas não vai depender de mim. Como te disse, em 5 anos apanhei muitos diretores, muitos jornalistas me avisaram, isso é ponta de faca, não faças isso, a tua imagem vai... Mas também é uma coisa, eu não vou deixar de ser eu, e a pergunta que tu fazes é muito pertinente, mas essa é uma pergunta que vocês jornalistas já me fizeram 544 entrevistas, a rir, e é verdade, 534 perguntas sobre o calendário, o número de jogos, o gramado, o tempo de recuperação, o sono. Eu não consigo, não sei dizer mais nada, a não ser que há muito espaço para melhorar, mas essas decisões não me cabem a mim, como te disse.
Na 12ª posição do Brasileirão, o Vasco vai em busca de voltar a vencer o Palmeiras. A última vitória foi há 10 anos. De lá para cá, foram 13 jogos, com 9 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Grande abraço!
Valeu, Rafa. Palmeiras e Vasco, jogão amanhã às 7. O Vasco, que tirou ponto do Flamengo, tirou ponto do Cruzeiro, pode brincar aí nessa parte de cima da tabela, tirando ponto de mais um postulante ao título, hein, Brenda?
Lu, vem numa sequência interessante a equipe do Vasco, né? Numa crescente interessante, o time de Fernando Diniz finalmente conseguindo desempenhar dentro de campo, né? O Vasco tinha um problema muito sério, que era de criar muitas possibilidades dentro do jogo, mas não... ser de fato efetivo, né? Não conseguir fazer o gol. Criava muitas oportunidades, chutes ao gol, tanto de dentro da área quanto de fora, né? Enfim, criava muito, mas não conseguia converter as chances criadas em gols. Hoje o Vasco consegue ser mais efetivo. Isso vem sendo aí muito positivo, principalmente para o time na tabela, né? Isso vem sendo mostrado na tabela de classificação.
Se afastou bem, né? Ali de baixo. E o Paulo Henrique na seleção, Brenda Balbi?
Olha, Lu, eu acho que vale o teste, né? Vale o teste pelo que ele tem desempenhado durante o Campeonato Brasileiro. De fato, acho que na posição no Campeonato Brasileiro é um dos melhores. Então, por que não? Acho que vale o teste, sim. Ver como o jogador vai sair. Eu acho que nesse momento ainda dá pra testar. Quer dizer, o Ancelotti, ele tem um caminho longo aí até a Copa do Mundo, né? A nível de cravar time de seleção, quem vai pra Copa. Acho que ainda tá tudo muito em aberto, então acho que quem sabe...
Tá certo. E olha, uma notícia sobre o Palmeiras, né, que o meia Lucas Evangelista sofreu uma lesão no último jogo contra o Bahia. Ele vai passar por uma cirurgia e não joga mais essa temporada. Ele rompeu o tendão posterior da coxa direita no jogo contra o Bahia, lesão inclusive que gerou polêmica, né, entre o técnico Abel e também o técnico Rogério Ceni, né, por conta do gramado. Enfim, quem perde mesmo é o Lucas Evangelista. Boa recuperação aí para ele. Chegou a hora do Momento Estádio, hoje com o nosso professor Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
Começou o Campeonato Carioca de Vôlei Feminino, que será disputado em 2 turnos. No primeiro jogo, o Tijuca, que retornou à elite do vôlei e jogou em casa, venceu o Fluminense de virada por 3-2. As parciais foram de 20-25, 18-25, 25-20, 25-20 e 15-13 no tie-break. O destaque da partida ficou por conta das duas líberos, que tiveram muito trabalho, Lelê e Marcelle. Na próxima quinta-feira, o Sesc Rio de Janeiro Flamengo recebe o Tijuca Tênis Clube, às 20 horas. Na sexta, o Sesc Flamengo recebe o Fluminense, também às 20 horas.
E o brasileiro Hugo Calderano avançou para as oitavas de final do Challenge Match de tênis de mesa. Ele venceu o francês Simon Gauzy por 3-1 pela segunda rodada da competição, com parciais de 11-8, 10-12, 11-5 e 11-7. Nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, Calderano venceu na estreia pelo mesmo placar sobre os chineses Shui Fei e Qian Tianyi, com parciais de 11-7, 4-11, 11-9 e 11-8. Bruna Takahashi também jogou pelo pela segunda rodada na chave de simples do Chinese Match, mas foi derrotada por Zhu Yuling de Macau por 3 sets a 0, 11-2, 20-18 e 11-7. Assim, no individual, apenas Hugo Calderano segue representando o país na competição na China.
E o Brasil teve mais um dia recheado de medalhas no Mundial de Atletismo Paralímpico de Nova Delhi, na Índia. A liderança no quadro de medalhas foi mantida com um total de 27 pódios, mais que o dobro da Polônia, que é a segunda colocada. A super terça-feira começou com a medalha de prata de Matheus de Lima nos 100 metros na classe T44. Deficiência nos membros inferiores sem a utilização de prótese. A interminável Beth Gomes também ficou com a prata no arremesso de peso na classe F53, que competem sentados. E Daniel Martins também ficou com a prata nos 100 metros da classe T20, de atletas com deficiência intelectual. Claudinei Batista ganhou a medalha de ouro no lançamento de disco F56, também daqueles que competem sentados, e conquistou o seu tetracampeonato mundial. Após a conquista, Claudinei comemorou a medalha dourada, mas lamentou a retirada da prova das competições pelo IPC, o Comitê Paralímpico Internacional.
Com certeza, né? Eu vim buscando, né, esse tetracampeonato. Graças a Deus deu tudo certo, foi muito trabalho até chegar até aqui. E lógico que fica aquele gostinho de despedida, né? Eu espero que no futuro essa prova possa voltar, né? Porque tem muitos atletas que almejam conquistar os títulos que eu conquistei. Infelizmente o PC tirou a prova, é muito triste para a nossa categoria.
É isso, prova não vai mais então ocorrer. Mas Ricardo Mendonça conquistou a medalha de ouro nos 200 metros na classe T37, atletas com paralisia cerebral ou lesões similares. Bartolomeu Chaves fez a dobradinha brasileira e ficou com a prata. Após a prova, Ricardo Mendonça falou sobre as dificuldades enfrentadas até o momento máximo em Nova Delhi e fez questão de agradecer também toda a sua equipe.
Cara, estou muito feliz em ter corrido meu terceiro mundial, em ter feito as marcas que eu fiz. A vitória no 100 metros foi uma vitória dura, sofrida. O 200 também, não se engane, doeu tudo que podia doer, mas a Índia está sendo muito boa, um dos melhores hotéis que eu já fiquei na vida. Então assim, obrigado. Eu tive que me adaptar à comida, porque eu tenho algumas alergias alimentares. Quem não precisou, está vivendo os melhores hotéis da história do comitê. Eu quero agradecer as Nutris do CT, Monique, Virgínia, Emi, que se desdobraram para esse início de temporada, para esse início de ciclo, me deixarem numa das melhores formas da minha vida. Eu quero agradecer a todos os médicos, aos físicos eu já agradeci, mas agradeço de novo. Eu quero agradecer ao Marcão, meu físico pessoal, que pouco menos de 40 dias antes do Mundial assumiu um BO terrível junto comigo. E deu certo, Marcão. Deu certo. Tô levando duas, irmão.
É, isso aí. Levando duas. Ó, não perca a conta não, tá? Porque Rayane Soares ficou com a medalha de prata nos 100 metros da classe T13, deficiência visual. João Matos Cunha, atleta mais novo da delegação brasileira em Nova Delhi, com 17 anos e 10 meses, ficou com a prata nos 100 metros na classe T72, também chamada de Petra, ou seja, atletas que têm movimentos e a coordenação do tronco e das pernas moderadamente afetados. Edenilson Floriani ficou com a medalha de bronze no lançamento de dardo F44, deficiência nos membros inferiores. E de quebra, bateu o recorde mundial da sua classe por duas vezes na mesma prova. Giovanna Boscolo ficou com a medalha de bronze no lançamento de clube na classe F32. Paralisados cerebrais. Fabrício Ferreira conquistou a medalha de bronze nos 100 metros classe T13 de atletas com deficiência visual. Verônica Hipólito cruzou a linha de chegada dos 100 metros classe T36 na terceira colocação e também ganhou a medalha de bronze. E a terceira medalha dourada do dia ficou com Yeltsin Jaques na prova de 1.500 metros classe T11, atletas com deficiência visual quase total. Júlio César Agripino, que era o atual campeão mundial da prova, ficou em segundo com a prata e decretou mais uma dobradinha brasileira. Após a prova, Yeltsin e Júlio falaram sobre a conquista e a conversa antes da largada em Nova Delhi.
Desde a prova dos 5 mil e desde Tóquio. Paris teve o tio para ganhar do Júlio no 1500 e o japonês para ganhar de mim no 5, né? Então, caixa. Nós fizemos primeiro e terceiro nas duas provas em Paris e agora conseguimos fazer essa dobradinha. Eu cantei a bola antes da prova ali. Falei pro Júlio, sai tranquilo, falei a raia que eu tava. Falei, vai dar ouro e prata pro Brasil, a dobradinha pro Brasil. Graças a Deus, foi uma boa prova. 5 mil não foi como ele queria, a gente sabia da capacidade dele, sabia que ele tava preparado. Assim, mas que o fato da gente ter chegado muito em cima. Chegamos 5 dias antes da prova, fuso horário, alimentação também sofreu um pouco.
Mas o PC também tem que ver o horário, né?
É, o horário da prova ficou muito quente.
Muito complicado
pra mas, gente. Mas, mesmo assim, fizemos uma boa prova e agora no 1500 mostrando pra que viemos, né? E mostrando que estamos preparados para Los Angeles.
Foi bom, vambora.
Tá aí, com os resultados, né, dessa terça-feira, o Brasil soma 7 medalhas de ouro, 14 de prata e 6 de bronze. Lidera o quadro de medalhas, então, no Mundial de Atletismo Paralímpico de Nova Delhi. E para amanhã, a expectativa fica por conta de Jerusa Geber, a atleta do Acre, parte em busca do tetracampeonato mundial nos 100 metros da classe T11, atletas com deficiência visual. E voltando a falar então do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Cruzeiro vão fechar a 26ª rodada da competição na quinta-feira, às 8h30 da noite, com transmissão aqui da sua Rádio Nacional para todo o país. Grande destaque do Flamengo na vitória sobre o Corinthians no fim de semana, o colombiano Carrascal conversou com a imprensa na tarde de hoje lá no Ninho do Urubu. Ele respondeu se esteve confortável jogando pelo lado do campo.
Bueno, creo que el entrenador me dio la
Eu acho que o treinador me deu a confiança de jogar pelo lado direito. Eu acho que nessa parte do campo eu não tenho tanta dificuldade de, como posso dizer, de não só jogar por um lado. Eu acho que eu sempre me movimentei em posições diferentes dentro do campo de ataque. E eu acho que a ideia, como sempre, é somar e continuar ajudando o time.
E creio que é bom que a ideia, como sempre digo, é somar e seguir ajudando o equipe.
Muito bem, Carrascal também comentou sobre os elogios que ele recebeu do técnico Felipe Luiz depois da vitória sobre o Corinthians. Felipe elogiou bastante na coletiva de imprensa.
Sim, creo que é bueno que as palavras de Felipe não são.
As palavras do Felipe me alegraram muito. Eu recebo isso com muito respeito, o que ele fala, porque ele é uma lenda deste clube. Ele dizer isso como treinador me deixa muito feliz. Eu quero seguir esse caminho, continuar trabalhando para melhorar. E vou me dedicar muito para me tornar um ídolo também.
Que eles nos vão ajudar muito a seguir cada dia melhorando muitas coisas.
Muito bem, já que a gente falou também do técnico, né, o Felipe Luiz, ele completou um ano à frente do comando do Flamengo e recebeu também na tarde de hoje uma placa comemorativa desta data. Reviveu um pouquinho da sua passagem pelo clube e afirmou que ainda pretende ficar muito tempo no Flamengo.
Estou muito, muito feliz por essa marca. Quando vim pelo Flamengo, fui apresentado aqui nessa sala como jogador. Aí tivemos um momento único, né, aí do Maurício. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial. Os momentos muito bons, momentos que ficarão marcados para sempre. Momentos não tão bons, que fazem parte desse processo, mas eu me sinto parte desse clube, né? Vim aqui quando assinei com o Flamengo com um contrato de 2 anos e meio, mas sempre sem cláusula, porque sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito, porque eu acredito que eu e também o clube, que o Flamengo, a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui, fazer tudo pelo Flamengo. Então, seguindo dessa mesma forma, como treinador, sempre tentamos, né, fazer tudo possível, jogo a jogo, para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui um ano. E assim, estou muito feliz e, como tu falou, espero ficar muito tempo. E para isso tenho que te agradecer, agradecer você, agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades e do mundo para poder trabalhar. Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores, então estou num ambiente maravilhoso de trabalho e queremos continuar fazendo história. Para isso, temos que virar agora e continuar trabalhando aqui. Temos um jogo importante quinta-feira, tá bom? Obrigado, pessoal, valeu.
Tá certo, então. O Felipe tá focado no jogo de quinta-feira, jogo que você vai acompanhar aqui na Rádio Nacional. A partir de 8h15 da noite, André Luiz Mendes, Rodrigo Ricardo e Bruno Mendes vão estar aqui também nessa transmissão. Brenda Balbi, você falava, né? Tem tudo pra ser um grande duelo, né? Um duelo ali, a gente pode colocar aí Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras como os grandes postulantes a esse título. É uma briga,
sim,
direta.
Exatamente, jogo direto, né? Então, os dois times vão precisar jogar. Quando a gente fala desses três times, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro nessa temporada, né, principalmente, a gente entende que são os times que entram dentro de campo com a postura de assumir o mando do jogo, né, ou seja, serem ali os times que vão ditar o ritmo do jogo. Mas quando esses times se enfrentam, a tendência é que o jogo fique muito mais aberto, ou então que a gente veja um ataque contra a defesa, claro que entendendo, né, as vantagens e os momentos do jogo, mas também sabendo que não vai ser algo tão previsível, né? Justamente pela qualidade técnica e tática dessas equipes que não à toa brigam pelo título da competição. Então, assim, é claro que a gente coloca uma expectativa muito grande nesses duelos, porque, de fato, mais uma vez, são os times que estão brigando ali pelo topo da tabela, brigando pelo título, mas muitas vezes a gente acaba se frustrando, né? Por não ser exatamente aquilo que a gente estava esperando do jogo, por, às vezes, os times terem mais medo de errar do que propriamente de se arriscarem no jogo, né? Eu espero que não seja uma dessas partidas, espero que os dois times tenham ali ousadia o suficiente para tentar no jogo, né? Para mandar no jogo quando o adversário deixar esse espaço, mas também para assumir protagonismo. A gente tem aí dois elencos muito fortes. O Flamengo, na minha opinião, ainda tem o elenco mais forte do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro vem numa força aí muito interessante. Então, um duelo de duas equipes que brigam.
E o Cruzeiro, se não vencer esse jogo, vai...
Deixa o Flamengo abrir mais ainda, né?
Talvez fique um pouquinho, né? Porque o Flamengo tem um jogo... O Cruzeiro tem um jogo a mais, né? Que o Flamengo. Então pode ficar um pouquinho mais distante e deixar essa briga mais aí pra Palmeiras e Flamengo. Chegou a hora do...
Esporte Internacional.
Hoje tivemos a abertura da segunda rodada da Liga dos Campeões da UEFA, com 9 partidas. Luiz Ferreira traz pra gente aí os resultados, algumas análises dos jogos de hoje. Boa noite pra você, Luiz.
Tudo bem, crianças? Tudo bem. Olha só, 9 partidas abriram a segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Atalanta da Itália 2, Clube Brugge 1. Kairat do Cazaquistão. O Real Madrid cruzou o continente pra jogar lá no Cazaquistão, quase na China. Kairat 0, Real Madrid 5. 3 gols do Mbappé. O Rodrigo deu uma assistência na partida. Olympique de Marseille da França 4, Ajax da Holanda 0. Quem brilhou nesse jogo pelo Olympique de Marseille foi o brasileiro Igor Paixão. 2 gols e 1 assistência, Lu. Bodo da Noruega 2, Tottenham também 2, Internacional de Milão 3, Slavia Praga 0, Atlético de Madrid 5, Eintracht Frankfurt 1, Pafos do Chipre 1, Bayern de Munique 5, Chelsea 1, Benfica 0. Gol do Chelsea foi marcado contra pelo Richard Rios, ex-jogador do Palmeiras. E João Pedro foi expulso. Merecidamente expulso, que eu tava vendo o jogo. Perdeu a linha completamente, nosso querido Pedro. E Galatasaray 1, Liverpool 0. Amanhã, mais alguns jogos. União Saint-Gilloise da Bélgica contra o Newcastle. Karabag contra o Copenhagen. Jogaço, hein? Barcelona contra o Paris Saint-Germain, jogo em Barcelona. Mônaco contra o Manchester City. Arsenal versus Olympiacos, olha o Rodilindo aí. Villarreal contra Juventus. Borussia Dortmund contra Atlético de Bilbao. Napoli contra o Sporting e Bayer Leverkusen contra o PSG. Luciana Zogabe, só um toque, muita gente me pergunta, e o Vini Júnior jogou bem? Razoavelmente, entrou em campo com a braçadeira de capitão, teve uma partida discreta e o time meu... Verdade que era um jogo que o Bellingham começou no banco, Rodrigo começou no banco, então era um jogo que o Real Madrid nem deu tanta importância, tanto placar elástico, o Real Madrid não teve muitas dificuldades para derrotar o Karate.
Valeu, Luiz Ferreira, valeu também Brenda Balbi e a todos vocês que estiveram com a gente aqui nesse No Mundo da Bola. A gente vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
adianta, sou caipira.